Mais de 70% das propriedades rurais brasileiras são de famílias das classes D e E. Contudo, as classes A e B têm 5,8% dos imóveis, mas detêm 38,5% das áreas cultiváveis. E da renda do campo, 78,8% está na classe A e B. Essa concentração de renda de terras no campo, como entender isso? Como juridicamente se explica essa concentração? Seria a hora de uma reforma agrária no país? Sobre a questão da reforma agrária e concentração de renda no campo, converso com Lutero de Paiva Pereira, advogado, especialista em agronegócio. Doutor Lutero, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Prazer em ouvi-lo.
Quando se fala em concentração de terras no Brasil, existe uma legitimidade para isso. Na opinião do senhor, que é da área jurídica, falta uma reforma agrária nesse país?
Olha, é bem possível que uma reforma agrária não socializante é possível que seja feita. É claro que a gente tem que pensar também de reforma agrária com interesse de desenvolvimento do país. Não só no sentido de resolver problemas sociológicos, mas também problemas econômicos. E pensar uma reforma agrária no interesse sociológico e econômico, é possível se pensar numa nova redistribuição de terra. Mas isso é uma coisa que deve ser sem viés político, senão a situação pode ficar pior do que está na atualidade.
O senhor considera que hoje as terras que deveriam ser passíveis de reforma são chamadas terras improdutivas, o que dificilmente se define. Juridicamente, o que é uma terra improdutiva?
Olha, a terra improdutiva, hoje a terra ela tem uma função social a cumprir. A Constituição diz que a terra tem uma função social. A função social da terra é ela levar bem-estar ao proprietário ou a quem dela faz uso, como arrendatário, é desenvolver a região onde a terra está localizada, é permitir ao produtor rural ou ao agricultor o desenvolvimento econômico e cultural da sua família. Por isso a terra tem uma função social. Se a terra não tem produtividade suficiente ou não está permitindo esse desenvolvimento econômico do produtor rural, ela não está tendo desenvolvimento econômico e sociológico e, consequentemente, ela é improdutiva no sentido social. E, por isso, ela precisa cumprir essa finalidade.
Aí ela seria passível de uma reforma.
O Estado poderia fazer a desapropriação e direcionar a terra para um novo dono, que seria assentado, no caso de reforma agrária promovida pelo Estado, dando a esse novo proprietário condições de também fazer a terra produzir. Porque se o Estado der terra, mas não der condições de produzir, ele só mudou o problema de nome. O problema vai ficar instalado do mesmo jeito.
E numa reportagem da Agência Brasil, deu a introdução aí à nossa conversa, se coloca que as terras que estão concentradas na classe A e B, que é a classe que detém a maior parte da riqueza produzida na terra, são terras que têm tecnologia, têm insumos, ou seja, que têm estrutura de produção. Mais importante que a terra hoje são os meios de produtividade da terra, como, por exemplo, insumos, no caso de sementes, agrotóxicos, maquinário?
A gente tem que pensar o seguinte, já existia um tempo em que quantidade de terra dava status. Hoje não é somente quantidade de terra, mais que quantidade é tecnologia ou condições de levar a terra a uma produção real. Quando essa pesquisa do IBGE foi lançada, que tem muita gente com terra e na classe C e D, nós devemos fazer uma diferença, que eu pelo menos faço a diferença entre o homem rural, ou o que eu chamo de ser rural, e o homem produtor rural. Porque tem muita gente que mora em área rural que não é um produtor rural no sentido econômico. Ele é só um homem que habita a região rural, como é um homem urbano que habita a cidade. Então tem muita terra habitada por gente rural, mas que não desenvolve atividade rural. Por quê? Porque os mecanismos de produção não estão totalmente ao alcance dele, porque o Estado não tem uma política agrícola bem organizada.
Então nós precisaríamos hoje repensar, inclusive, essa questão demográfica. Quem é homem do campo, quem não é, o que é um produtor e o que não é.
Exatamente. Até juridicamente falando, nós não temos hoje uma definição do que é o produtor rural. Nós temos definição jurídica do que é a atividade rural. Agora, o produtor rural não está juridicamente definido, mas nós precisaríamos passar por um processo de tal forma de constituir essa atividade e aí classificar quem tem terra, quem é produtor rural e, como tal, sujeito aos benefícios que o Estado deve lançar através de política agrícola séria. ainda mais hoje que o Brasil está sendo assediado pelo capital estrangeiro, querendo comprar terra rural aqui, se o Estado não fizer uma proteção através de uma política agrícola, logo, logo o Brasil vai ser um grande país estrangeiro.
Agora, nossa região, essa região onde nós estamos, que é uma região de ocupação com pequena e média propriedade, ela se encaixa onde nessa pesquisa do IBGE? Aqui os produtores agrícolas, vamos dizer assim, eles são B e C ou são A?
Tá, aqui são B e C e às vezes A, porque aqui uma terra, a questão fundiária já está resolvida há muitos anos, a terra é altamente produtiva, os produtores já são tradicionais, não são transeuntes da atividade agrícola, a estrutura é boa de desenvolvimento, então nós temos uma região, no sul, uma região privilegiada em termos de estrutura fundiária. Mas isso é um oásis nesse Brasil enorme, que nós fomos aí Mato Grosso, Piauí, Pará e coisas, estados do norte, isso é totalmente diferente, tanto em questão da qualidade da terra, como também das atividades que são desenvolvidas ali.
Mas esse oásis que o senhor coloca não é o modelo para o resto do país? Aquela ideia de que se constituía aqui um modelo de reforma agrária quando houve a colonização, isso não cabe. Ou seja, historicamente, as regiões agrícolas brasileiras têm problemas diferentes e soluções diferentes.
Certamente. O problema de queremos uniformizar um problema é um problema, porque o problema é diversificado. Temos questões muito próprias do Sul que são totalmente diferentes daquelas que estão no Norte. Por exemplo, questão portuária, as questões que estão no Norte, estrutura de rodovias, ferrovias, a própria extensão da terra e fertilidade do solo, o clima, então tudo é muito diferente. Um dos problemas de política agrícola é tratar os diferentes como se eles fossem iguais.
Senhor Lutero de Paiva Pereira, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
É um prazer ouvi-lo, um grande abraço.